Salve a todos os nossos queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma live. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Então, como vocês sabem, é hora de live. Vocês já mais do que acostumados da nossa época do Bandeirada, então agora também mais acostumados ainda com o Papo Veloz. Sabe o que é o mais legal de tudo, pessoal? Eu não gravei o início. Então você que está ouvindo no Spotify, você vai ver uma pequena diferença de áudio. Mas isso não faz mal. O que importa é que a gente vai continuar pedindo para vocês inscreverem-se no nosso canal, deixar seu like nos vídeos, ativar as notificações e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais favoritas. Inscrevam-se também, pessoal, nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, a gente tá como PGM Papo Veloz. Rodrigo, você um dia comentou na live do Rodrigo Matar que se você chegasse em 1000 seguidores, você faria o sorteio de um livro dele. Sim, a minha ideia é a cada 2000 seguidores eu sortear um livro para vocês. Vocês me ajudarem, compartilhar esse vídeo em tudo que é lugar, vai ficar bom. Mas nossa live vai ficar melhor ainda. O laranja ali no fundo tem dois motivos. Mas vamos trazer ele, que eu já imagino que o nosso Chris Rock Tupiniquim já está devidamente paramentado, até porque vai precisar. E, enfim, como diria o nosso eterno e saudoso Monsenhor Francisco das Dores Leite, mais conhecido aqui em Santos como Padre Chiquinho, irmãs e irmãos, oremos. Hoje vai ser chumbo grosso, não é verdade? Eric Von Draxler, agora aprendi a usar as teclas de atalho aqui do StreamYard, muito bom. Boa noite pra você.
Boa. Boa noite, Rodrigo. Só um pequeno adendo aqui.
Mande o seu adendo.
Não me compare com o Chris Rock, porque eu não sou o tipo de pessoa que, apesar de eu ser muito zoeiro, muito piadista, eu não seria capaz de fazer piadas com pessoas que estão com algum tipo de problema que elas, dos quais elas não têm culpa.
Eu concordo contigo.
Então você chegar e me comparar com o
Chris Rock
é meio ofensivo. Você vê... Fazer que nem o Will Smith fez, e aí senta a mão na sua face, mas...
Olha que a lista é grande de gente que eu gostaria de ser um Will Smith pra dar ali, viu? Mas tudo bem. Deixa eu conferir uma coisinha, queridos ouvintes. Eu tenho a impressão, pra variar, que o volume do meu computador está diminuindo. É tão sensacional isso, sabia? Mas sabe o que a gente faz? A gente tem que entrar...
Reseta.
No painel de controle. Queridos ouvintes, vamos arrumar o computador na hora da live.
Caraca, que legal.
Não é legal, não.
Mas falando em live... Falando em outra coisa, né? Falando em live aqui... Aliás, tem a minha irmã mandou um link aqui agora há pouco de... Como é que fala? Leilão de miniaturas Pokémon, velho. Tem uns caras dando... O lance inicial era 100 pila. Os caras estão dando 300 no bonequinho do Brock.
Ah, entendi.
Esse aqui, ó. Esse bonequinho aqui. Tá indo pra 300 aqui, ó. O cara regou, acabou de regar. Quer dizer, é sensacional. É sensacional. É, que, enfim, não sei porque eu tô vendo isso. Não sei. Mas daqui a pouco eu vou ter que fechar isso, porque tem que voltar.
Pois é.
Rodrigo ajeitou. Já ajeitou? Vamos começar?
Vamos começar. Espero que dê tudo certo. Você tá me ouvindo direitinho, Eric?
Eu tô ouvindo você. Eu tô ouvindo tudo. Eu estou me ouvindo também.
É, queridos ouvintes, se vocês estiverem com problemas para ouvir a gente, ouvir o som, por favor avise. Eu fiz um teste aqui. E, bom, como vocês sabem, a gente tá voltando com as lives. E o que que acontece? Muitas novidades do StreamYard, que é a ferramenta que a gente usa para fazer a live, vieram nesse intervalo. Então, estamos treinando. Eric, deixa eu já colocar primeiro uns comentários do pessoal que já está por aqui. O Jonathan está falando que está dando eco. Então, eu já sei o que que é, Jonathan. Até tá dando eco no Eric. Não, ele teria que dar eco em mim.
Não.
Fala aí, Eric.
Estamos aqui agora aguardando o programa começar.
Ah, sim, está. Peraí. Sua voz está sim. Dando problema. Então, cancelamento de eco. Deixa eu deixar já o recado do Matheus Góes. Já tá por aqui. Matheus também é mais um fã de corrida, fã de carnaval, fã de futebol. É, muito bem. Boa noite, mãe. Você não pode esquecer de jeito nenhum.
Né?
Vou deixar outro comentário do
Jonathan. Paris. É veterano lá do canal também, né? Foi muito zoado lá também.
Isso é muito bom. Receba. Eu queria receber dinheiro, Matheus. Se você tiver... ou souber aonde tem. Carlos Fonseca dividido entre a gente e a estreia de Pantanal. Boa, dá pra ver os dois tranquilamente. Isso é muito bom. Vamos começar, Eric?
Bora.
Você quer começar pelo lado bom ou lado ruim?
Bom, vamos lá. Eu passei um tempinho, um bom tempinho, botando esse chapéu do Geralt Vermelho novo.
Ouvintes, né? Eric Von Draxler colocando isso aí é pior do que porta-bandeira se arrumando.
Não, e o pior não é isso. Quando eu vejo na câmera aqui, a câmera não tem retorno. O que quer dizer com isso? Vai parecer meio idiota o que eu vou fazer agora, mas isso aqui, ó. Esta aqui é minha mão esquerda. Esta é a mão direita, certo? Ok. Geralmente, quando você tem o retorno aqui da câmera, aqui embaixo também, o que era pra acontecer? Eu levantar a mão direita, mas aparentar ter a mão esquerda, tipo você tá vendo no espelho.
Queridos, eu consigo, não. Queridos ouvintes, uma vaquinha pra comprar um monitor portátil pro Eric. Vamos começar pelo lado ruim, vai.
Vamos lá, vamos
começar. Eu tô afim de bater, né? Primeiro, vamos lá.
Não, isso aí, eu só que, assim, e vai ser difícil, por quê?
Pra quem não pescou. O que acontece com dois pesos, duas medidas? Pessoal do Spotify, do Deezer, do Amazon Music, do Castbox, do Feed, do Google Podcasts e do Apple Music. É o GC que está aparecendo na nossa tela agora. FIA, dois pesos, duas medidas. Sim. Porque foi a Rússia entrar em guerra e cancelaram o GP da Rússia, expulsaram o Mazepin, expulsaram o pai dele, enfim...
Na verdade, assim, na verdade não é que expulsaram,
mas... Expulsou, Mazepin. Expulsou. O cara tava quieto. O cara tava quieto no canto dele, sem nem ao menos falar do Putin.
Ô, Rodrigo, só assim, não, assim só pra ser um pouquinho coerente. Não é que a FIA expulsou os pilotos russos. A FIA, ela impediu que os pilotos russos usassem a bandeira russa. E
caso... Até aí morreu Neves.
Não, e aí acontece. Só que não foi a FIA que expulsou. Foi, no caso, a equipe Haas que encerrou o contrato com a Uralkali e, por conta disso, também encerrou o contrato com o Mazepin. Isso, assim, é meio... Não, não, a FIA, nesse caso, neste caso específico, a FIA não tem nada a ver com isso. Dependesse da FIA, ia correr o Mazepin. Com a bandeira da FIA, obviamente, mas ia correr.
A FIA e aquele código de conduta ridículo deles.
Pois é.
Só que, enfim, vamos lá, então gente. A FIA é culpada, sim. Bom.
Vamos lá.
E ainda o Mundial de Fórmula 1 é gerido pela FIA.
Sim.
A gente tá tendo uma guerra entre a Arábia Saudita e Iêmen. Desde 2015. A Arábia Saudita passou esses anos todos metendo bala no Iêmen, destruindo cidades, sequestrando crianças, que são as notícias que chegam em tudo.
A título de informação, a seleção do Iêmen não joga mais no estádio desde essa época, até porque... Informação desnecessária, mas cabe mencionar. Porque o estádio foi bombardeado.
Sim.
O estádio lá, o estádio de... Eu esqueci onde que fica lá. Eu esqueci a cidade especificamente. O estádio foi bombardeado e por conta disso a seleção do Iêmen não manda mais os jogos lá. Manda no Catar.
Sim, vai jogar no Catar porque é um pouco mais seguro. O que que acontece? Não, os A tropa da Arábia Saudita foi capaz uma vez de bombardear um funeral.
Pois é.
Enfim. O que que acontece agora? O Iêmen está recebendo ajuda do Irã. E resolveu contra-atacar. Né? Contra-atacou. E mandou uma bomba a menos de 10 quilômetros do circuito.
Uma refinaria da Aramco. Da Aramco?
Não. É, uma petrolífera da Aramco. Uma refinaria da Aramco. Que é patrocinadora principal da Fórmula 1. Que investe rios de dinheiro.
Uhum.
O atual presidente da FIA, o Mohammed Ben Sulaiman. Sulaiman ou Sulaiman? Eu nunca lembro a pronúncia do nome dele.
Vamos ver aqui.
É dos Emirados Árabes, que é apoiador ultraferrenho da Arábia Saudita.
Mohammed Bin Sulayem.
Sulayem, isso. A FIA resolveu, e a Fórmula 1 também, resolveram seguir com a corrida. Com bomba caindo a 10 km do circuito. É inadmissível. É uma vergonha. É uma mancha negra na história da Federação Internacional de Automobilismo. Sim, é uma mancha terrível, uma mancha suja. Desculpa até o termo. Uma mancha suja. Uma mancha vergonhosa.
Só para deixar claro aqui, o negócio é ainda pior do que vocês imaginam. Primeiro, o modo Gerard Vermelho meio que. Aí, ó. O Jonathan tá começando aqui agora. Quando eu falar de FIAs da RP na Espírito, lá vem. É, lá vem. Mas vamos contar a treta aqui. Primeiro, a Fórmula 1 tá começando a ir pra áreas que, tipo, ninguém se importa. Tipo, você ficou durante anos sem ter um grande prêmio da França, que é o país que sedia a Federação Internacional do Automóvel. É do automóvel, só pra constar. O nome correto é Federação Internacional do Automóvel. Quer dizer, ficou durante anos sem ter uma corrida lá na França, né? O Grande Prêmio da Alemanha não existe desde 2018, não me lembro
19.
Agora. Foi quando. 19, quando o Vettel bateu sozinho ali na.
Não, tá doidão? 19, o Vettel chegou em segundo.
Ah, foi. Enfim. Assim, 20 não conta muito porque teve a pandemia. 21, quer dizer, durante vários anos aconteceu de não ter Grande Prêmio da Alemanha. Que é, pra quem não sabe, pra quem tá vivendo um buraco negro nos últimos, sei lá, meses, a Alemanha é, por acaso, o país natal da Mercedes, que é a equipe que dominou a Fórmula 1 nos últimos anos, né? Nós temos, que não tem corrida, não tá tendo corrida lá, mas você tem corrida, tá tudo indo por Oriente Médio, por quê? Porque lá que o dinheiro tá, né? É legado do Bernie, nunca de mais lembrar. E outra, em regras normais, isso é importante, isso aconteceu no passado, mas isso é importante. A pista, para ela poder sediar um evento de Fórmula 1, ela tem que receber, né, a homologação, o grau 1 da FIA, pelo menos, pessoas, presta atenção, pelo menos 30 dias antes do início do evento. Sabe quando foi que o circuito de Jeddah foi homologado para a etapa do ano passado? Na véspera do P1.
5 dias, oficialmente. Pelo menos consta nos autos 5 dias, eu duvido.
Não, na véspera, foi na véspera. Foi homologado na quinta-feira. Na sexta já estava tendo... Tipo assim, cinco dias antes ainda estava para homologar, porque tipo... Que tava terminando de fechar de encerrar ali. Aí ia fazer a última inscrição na quinta-feira. Na quinta-feira foi dada a homologação e na sexta já teve atividade de pista. Então acontece, quando você tem esse tipo de. Isso fica claro. Essa questão do 2 medidas, tipo. Ah, vamos. Quer dizer, eu acho que. Vamos boicotar a Rússia, vamos. E os outros países? Era pra boicotar. Olha, se for pela lógica deles, era pra boicotar a Rússia? Ok. Além da Arábia Saudita, tinha que boicotar Estados Unidos, tinha que boicotar um monte de país que aparecia. Mas, tipo, o que você vai esperar de uma entidade que chancela corridas em locais onde tá tendo um regime de segregação racial escancarado e ninguém se importava? no auge do apartheid, Grande Grande da África do Sul, no auge da ditadura militar dos países da América do Sul, Grande Grande da Argentina. Mano!
E fora sediar corridas no Oriente Médio, que a gente sabe que eles não estão nem aí para direito das pessoas, né?
Então, só para constar, não sei se vocês repararam também, esse ano agora, a FIA dropou a campanha do We Race As One, que todo começo de corrida apareciam os pilotos falando, tal, não sei o que, aquela mensagem bacana, que toda corrida tinha que ter emitido, tal, não sei o que. Não aparece mais o We Race As One. Por quê? Eu mostrava que, tipo, We Race As One, sim, até a hora que o dinheiro falou mais alto.
E o dinheiro falou mais alto, segundo a BBC. Os pilotos foram ameaçados caso deixassem o país, caso não corressem. Isso segundo a BBC, segundo postagem da BBC, liderada pelo Andrew Benson. Que se os pilotos não corressem, não sairiam do país.
Mano, isso é ridículo.
Já era a FIA. Já era. A FIA tomou na catarraqueta. Por quê? Porque não vai conseguir mais. É um caminho sem volta agora. Não tem mais como reverter. Vai reverter como? Vai chegar lá, olha, tchau, Aramco, não queremos mais vocês. Os caras vão até o inferno pra. Isso se só for até o inferno pra reaver o dinheiro, né? Se eles não fizerem outras coisas, todo mundo sabe que, infelizmente, muitos daqueles eles vão até as últimas consequências pra honrar o país, o nome, enfim. E aí vem outro problema. Esse muito mais perigoso pra categoria. Pra mim, ele ganhou o título já, Eric. O circuito mais perigoso da Fórmula 1.
Fato.
Pra mim, ele ganha daquela porcaria de Montjuic fácil. Olha, Rodrigo, mas tem Nürburgring. O Nürburgring antiga. Depois que reformou, ficou bonitinho.
Cara, e olha que Montjuic é um açougue. Assim, vamos lá. Eu acho que se essa pista fosse construída nos anos 70, aí sim, essa pista seria um açougue. Eu acho que como você hoje tem uma possibilidade de segurança muito maior com relação ao piloto arregaçar o carro no muro da PT apenas no carro, já é um alento. Mas vamos combinar. Tipo assim, uma coisa, Rodrigo, é você passar num guard rail. Em Mônaco, tirando 2 milímetros do guarda-reio de Mônaco, quando a média de velocidade não passa de 150 km por hora. Você tem como você faz a 40, 60, 80. Tipo assim, o ponto mais veloz da pista de Mônaco não chega a bater 300. Só se eu não tô enganado. Em Jeddah, você tem média. O ponto, a maior velocidade que você tem em Mônaco é a média de velocidade em Jeddah. Você imagina os caras.
E cheio de curva cega. Com ponto cego. Porque aqueles filhotes de Kang, aqueles herdeiros de pai virgem, prometeram reforma e as reformas ficaram uma porcaria.
Ah, cara. Mas é aquela, né? O dinheiro.
O dinheiro. Fala mais alto. Money talks. Money talks, inclusive, com os pilotos, né?
É.
Porque agora que eles estão fora do país, já eles poderiam chegar. Ah, a gente não pisa mais lá.
Ah, mas não vai.
Ah, porque... nós vamos contar. É claro que não. É uma classe desunida. É igual jogador de futebol. É tudo desunido.
Eu não tenho.
Enfim, é inadmissível correr num circuito bosta desse. Uma porcaria de circuito desse. Além de ruim, ainda é perigoso. Porque é ruim pra caralho esse circuito. Cheio do dinheiro, cheio do espaço e faz uma porcaria pra kart correr. Nem kart correria numa bosta daquela.
Não.
Mas vamos lá, kart, né, Eric? Oi?
A kart é a kart, no caso, né? Nem a Indy atual, mas a kart. É, a kart eu não sei, né? Não sei se. Acho que a kart pegaria. Eu não sei. Se bem que a kart arregou no Texas.
Kart?
A carta chegou no Texas e aí ele não.
É.
Deixa quieto, né?
Enfim.
Vamos falar de coisa boa?
Vamos, né? Já que teve corrida, já que a gente tem que cumprir a nossa... Quer dizer, a nossa obrigação não, né? A obrigação é minha. De estar aqui. Porque eu não queria ter falado nada esta semana. Digo assim, eu não queria ter falado nada sobre corrida. Mas tem que, né, pessoal? Tem que. A gente voltou com o canal, a gente tem que falar sobre corrida.
Né?
Já que teve corrida, pelo menos essa jossa foi legal. E depois de 9 anos, o número 1 volta a ganhar na Fórmula 1. Desde o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2013, quando Sebastian Vettel venceu lá, que nós não tínhamos o número 1 vencendo na Fórmula 1. Ontem nós tivemos. Max Verstappen venceu numa corrida inteligente. Ai, mas é um saco o piloto freando antes para não detectar no DRS. Isso para mim tem um nome: inteligência. Muita inteligência.
Rodrigo, isso para mim tem outro nome: chama-se jogo.
Lógico, é jogo. Ah, mas é ruim por causa do campeonato. Não. Enquanto existe o DRS, que eu particularmente acho que a Fórmula 1 deveria... Primeiro, todas as categorias deveriam adotar o... É que no caso da Fórmula 1 fica complicado por causa de quantidade de combustível. Mas... Eu já disse aqui uma vez, nas últimas 5 voltas, pôr bandeira vermelha, regulamento para terminar em bandeira verde. Enfim. A Fórmula 1 tinha que adotar o push to pass da Indy. Ó, você tem 300 segundos de energia. Você usa como você quiser, te vira. Se gastar tudo no início, não vai ter depois.
É, justo.
Em vez de ter área de DRS, isso. Ah, mas eu posso acelerar e o outro piloto acelerar junto e não vai passar ninguém. Te vira.
Ué?
Faz igual o Verstappen começou a fazer. Ele começou a acelerar, tentar no máximo tirar tudo na parte mista para tentar chegar perto do Verstappen, para detectar só para ele. Porque o que aconteceu? Quando chegava naquela parte rápida, na segunda detecção do DRS, o Leclerc começava a tirar o pé. Aí ficavam os dois freando, que foi a cena mais sensacional, né? Os dois freando. E o Leclerc jogando o Verstappen lá pra área de escape, tipo, sujar um pouquinho o pneu e tentar fazer a curva rápido. Na relargada da batida do último Virtual Safety Car, que foi com a batida do Albon. Do Albon? Não foi o Albon. Quem que foi? Não foi o Latifi, foi a outra depois. Ah, não, foi do Alonso e do Ricciardo, que pararam dentro do box e arruinaram a estratégia da Mercedes. E na relargada, na volta da pista, o Leclerc confessou que esqueceu de arrumar a mistura do combustível, Eric.
Tá de sacanagem, cara.
Ele, pelo menos, ele assumiu o erro, falou: o erro foi meu.
Não, mas isso assim...
Aí isso fez o Verstappen tirar os 4 segundos que tinha de distância.
Opa, aí vou ter que falar, foi juvenil.
Foi
muito juvenil, com todo respeito, foi juvenil. Sabe, tipo assim, você cara, tava com a corrida ganha, ia abrir, a volta mais rápida foi do Charles também, né?
Ele ia abrir 32 pontos pro Verstappen.
Ele ia fazer quantos pontos mais?
Ele ia pra 51.
É, 25 mais 18 são 7. Ele ia botar 7 pontos a mais na conta.
Pois é. Vê tudo isso.
Lembrando que o Max tava zerado antes, né?
O Max ficou zerado. Mas ainda tá líder do campeonato. Pelo menos isso. A Ferrari veio.
É uma pena, cara. Não vai ter mais os 23 duplas DNF da Red Bull, que eu tava querendo muito.
Ah, óbvio que não ia acontecer isso, né?
Não, mas eu torci muito.
Ok, mas não é, não é a Real, é a Red Bull.
Ah, não importa.
A Real que o carro acabava a gasolina no meio da corrida porque o tanque era minúsculo. É verdade isso.
Nossa. Auros tempos.
Nas pistas mais curtas, o De César conseguia pontuar. Quando completava, pontuava.
É, o Christian Danner fazendo o quarto lugar em Phoenix.
Porra, isso foi no ano seguinte, com um tanque de combustível maior. E sem dinheiro. Eric,
vamos lá.
A Ferrari veio. A Ferrari vai brigar pelo título.
Jura? Você ainda acha? Você ainda acha?
Acho.
Você ainda acha que a Ferrari
e vai... acho também que em Melbourne a Mercedes vai andar muito mais.
Ah, cara.
E acho que tem um som vazando na nossa live. Queridos ouvintes, não vamos fazer venda casada porque ninguém tá divulgando a nossa.
Não, deixa quieto. Já resolvi.
Pelo menos o lado positivo pra Mercedes, Eric. O motor está inteiro.
Pelo menos isso, né?
É. Cara, é aquela apesar coisa... Apesar, né, Eric... do motor da Mercedes hoje estar abaixo do da Honda. Ah, não, é Red Bull Power Technology. Quem é Honda?
Honda.
Até 2025 o motor é Honda. E o da Ferrari. Que reza a lenda tem aquelas substâncias proibidas que pôs em 2019, quando veio Leclerc vencendo em Spa, Leclerc vencendo em Monza, Vettel vencendo em Singapura, proibiram aquela atualizaçãozinha no motor. Dizem que agora está legalizado. Dizem. Essa lenda que tem essa atualização. Enfim.
Esse dizem é legal, né?
É. A Rádio Paddock sabe de tudo.
Como diria o modo carreira do F1 2021. O Paddock fala.
O Paddock fala. Ô! Oh! Ô, oh, se as paredes do Paddock tivessem ouvidos. Ah! Como ia ser bom. Eric.
Vamos lá.
A Mercedes promete mudanças drásticas no carro para Imola, que pelo menos ela detectou seu problema. É o efeito solo.
Bom, então...
Vai, depois eu falo das outras. Comenta um pouquinho sobre a Ferrari. Você é torcedor da Ferrari, tem que comentar, né?
Ah, é verdade. Eu já tava me esquecendo disso já. Foram anos zoando a Ferrari...
Queridos ouvintes, nós temos nessa live um cara que é ultra torcedor da Ferrari.
Foram anos metendo pau na Ferrari.
Não, o cara aqui, ó. Cara aqui, ó, que é ultra torcedor da Ferrari. E um cidadão aqui que torce pra Ferrari perder, independente de quem estiver pilotando. Mas não dá briga. Sabe por quê? Porque no esporte motor existe respeito. Viu, Salgueiro?
Exceto, claro, na época de Valentino versus Max, né? Acho que é o único caso da história do esporte motor que os torcedores do Valentino e do Max tinham que andar separado, que é pra não ter treta, que nem acontece aqui no Brasil. Mas, cara, vamos lá. O lado torcedor.
Tá em êxtase.
O lado Gerard Vermelho. Tá fazendo, pra ser mais light, tá fazendo um girocóptero de alegria, né? Porque, tipo, a Ferrari conseguiu, a Ferrari engrenou, coisa que não acontecia desde o Kimi. Não, mentira, desde o Kimi não, desde 2009, quando a Brown fez aquele foguete lá e a Ferrari... que era a equipe dominante, né? Disputou o campeonato com Massa e tal, não sei o quê, mas desde 2008 foi a última temporada que a Ferrari conseguiu lutar pelo título. E aí, ou seja, se eu não desaprendi a fazer conta, são 14 anos.
Não, Eric, peraí. Pô, 2010 e 2012 que o Alonso foi vice.
Ah, mas foi vice, mas...
Não, vai até a última de corrida a disputa.
Não, beleza.
O Alonso perdeu em 2010 que não conseguiu passar o Petrov.
Mas
em 2012 foi um bazar. Não, nesses anos foi o mérito do Alonso. A gente é rei, meio hater dele.
Rodrigo, o carro da Ferrari nesses dois anos era ruim. Não era isso que eu ia falar.
Foi muito mais mérito do Alonso. Aliás, a temporada 2012 mostrou que Alonso e Hamilton são dois gigantes pilotos, porque o carro da Red Bull. Não que o Vettel não seja bom, tá? Pelo contrário, o Vettel é muito bom piloto. Mas Alonso e Hamilton tiraram do carro o que ele não tinha. O Button também, sim, na McLaren. O Button tirou muito. Mas
o Button é outro, né?
Só que não tirava era o Massa.
Ele tirava quando o Fernando não era mais rápido que ele. Né?
Mas em questão de carro mesmo, acho que até de 2010 mesmo, Eric. Porque 2010 só não ganhou por erro.
Sim. Mas ainda assim. Olha o tempo que temos. Foram quatro títulos de Red Bull direto. E depois só a atitude de Mercedes.
Sim.
Aliás, só Mercedes e Red Bull, que meio que Red Bull do ano passado.
Red Bull do ano passado. Podia ser em 2018, né? Se o Vettel não dá aquela porrada na...
Ali foi juvenil pra caramba. Ali, como eu falo, o Vettel foi juvenil. Se ele não chega ali, se ele ganha aquela corrida, ele engrenava e já era. Ele ia engrenar mesmo
naquele ano, porque ele já tinha ganho em Silverstone e tava liderando o campeonato.
Eles estavam disputando ponto a ponto até aquela batida. Aí o Vettel
salgou o Angu.
O Vettel aloprou de vez e perdeu a cabeça e o resto a gente já conhece. E assim, é aquela parada. Porque, tipo, a gente sabe, quando você aperta o Luizinho, ele peida. Ano passado nós vimos isso. Quando ele finalmente teve um adversário à altura dele, ele peidou.
Eu já disse isso aqui. Já disse isso para outras pessoas. É você atribuir o título do Verstappen só pelo Hamilton. Ah, não, porque o Hamilton. É você tirar o talento do Verstappen.
Assim.
É hater, claro, mas.
Não, assim, não tirando, obviamente, o mérito do Max. Mas, falando de forma, assim, separada. Quando o Hamilton, ele sente a pressão, ele peida. Pergunta como é que foi com o lance do Rosberg. Que o Rosberg, durante muito... Também a mesma coisa. Rosberg, durante vários anos, ele tomou pau do Hamilton. Quando, finalmente, o Rosberg chegou e falou, não, agora vai, e foi. E o Hamilton começou a...
Mas foi na marra também. Jogando o carro em cima, disputando. Quase igual o Verstappen fez com o Hamilton. E aí, muita gente... porque ele tá respeitando demais o Leclerc.
O Max.
Porque sim, eles estão disputando no limite, sem um maltratar o outro.
Respeitando, não digo não. Porque o Max chorou pra caramba pra ele no rádio.
Ah, não, mas o Max chorar é pleonasmo.
Normal, é verdade.
O Leclerc também choraminga. A questão é que você não vê ninguém sendo desleal um com o outro. O Max, o ano passado, foi muito desleal com o Hamilton. Teve um internauta que soltou num dos canais aí de esporte motor que ele fala: o problema é que tinha virado pessoal. O Max meio que botou no pessoal: eu só vou derrotar o Hamilton dessa forma, provavelmente.
Sim.
Porque ele mudou a postura dele até em pista.
Sim.
Duelo lindo no Bahrein, duelo lindo na Arábia Saudita. Obviamente, e vamos ver. Né, Eric?
Não, assim, temos um campeonato.
Que bom assim, que temos um campeonato.
Eu vejo, às vezes o pessoal questiona, por exemplo, eu não gosto que eu não tenha hegemonia. Cara, eu vou falar uma bobagem, mas faz sentido. Às vezes, as hegemonias se fazem necessárias, desde, claro, que elas não durem muito a mais. Por quê? Porque quando você tem um período em que só um time está ganhando, só um piloto está ganhando, em algum momento alguém percebe, olha, precisamos mudar. É a hora que a Fórmula 1 evolui. Não só a Fórmula 1, qualquer categoria. Fato, qualquer categoria faz isso. Pô, você vê, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver, mas tem. Quando que você vê o sistema de pontuação mudando? sistema de pontuação nas mais recentes, você viu o sistema indo de 9 para 10 pontos e todas as vitórias valendo porque você via o Prost perdendo o campeonato pontuando mais pro Senna, aí mudaram a pontuação para que a vitória valesse mais, premiasse mais um pouco a vitória, mas todo
não, e nem por isso, na verdade o que ferrou aquele campeonato de 88 é esse negócio de só usou sistema descarte. De descarte, aí a Fórmula 1 tirou os descartes,
tirou 91 inclusive, e depois foi mudar de novo em 2003, porque você tinha um Schumacher sendo campeão com 6, 7 corridas de antecedência, porque a vitória da
Mas não foi por causa disso que mudou em 2003, não, né? Você sabe que em 2003 foi pressão das equipes médias e pequenas, porque só McLaren, Ferrari e Williams pontuavam e elas não tinham chance quase nenhuma de pontuar. Então a ideia era pelo menos um pouquinho de migalhinha pra gente poder disputar entre a gente, porque a coisa tava ficando feia.
Exatamente. Não, tem isso também. Tem isso também. Mas também tem esse ponto também. E claro, 2013 que.
As mudanças para barrar o Schumacher foram no regulamento, foram no. Naquela coisa de.
Eu só queria entender da onde que inventaram essa babaquice de botar 25 pontos. É ruim para fazer conta, gente. Olha só, 10 pontos é fácil de calcular. Aí 20. Estamos em 2022. Essa pergunta só foi. Bom, desde quando que tem essa babaquice de 25 pontos? Desde 2013 ou 14 agora?
Boa pergunta.
Eu não lembro agora, acho que é 13. Eu não lembro agora. Olha só, eu te juro, eu tô conversando aqui. Eu não sei de cabeça a pontuação. Eu sei que é 25, 18, 15 e me perco depois. Era muito mais fácil quando era 10, 8, 6. É fácil. Facilita, não, mas me desculpa. Aí é ótimo que você vê, tipo, o cara com uma temporada já tem mais ponto que o. Não é como?
Era só o pessoal fazer a pontuação geral. Não tem nenhum fanático por esporte ao motor que pegasse todos os pontos de todas as corridas e fizesse no padrão atual pra gente descobrir quantos pontos tem. Fazendo futebol, cadê o povo de esporte ao motor, cara? Tá tudo dormindo?
Pior que existe um site que faz.
Enfim, próxima etapa dia 10 de abril em Melbourne, que finalmente vai estar de volta à Fórmula 1 e que finalmente reformou o circuito. E as reformas, ao contrário daquele lixo da Arábia Saudita, as reformas em Melbourne são muito mais positivas. São reformas para tornar o circuito mais atraente, inclusive as embarrigadas na curva, as engordadinhas nas curvas, que prometem fazer o circuito muito maneiro. E a Mercedes quer resolver esse problema já do golfinho, né, o porpoising. McLaren, com os problemas de freio, parece também que já está resolvendo. Andou bem melhor já do que o desastre Barenita. A corrida saudita foi bem melhor e o Norris pontuou. E bom. Ah, mas os carros da Aston Martin e da Williams estão para trás. O da Williams é previsível. Porque a Haas evoluiu muito, a Williams ainda está. O carro parece que nasceu mal mesmo. E. Pô, que duplinha de piloto também. E a Aston Martin, o carro nasceu mal. O carro é ruim. O carro nasceu errado e esquece essa temporada já. Imagina, os caras gastam horrores de dinheiro pra esquecer a temporada na segunda prova de um total de 23. Mas não tem o que fazer. O carro da Aston Martin é mal nascido.
Chora.
Ele tem uma asa gigante. Aí um dia um colega meu, Rodrigo, mas por que um problema de freio faz o carro andar devagar? Pô, se o carro tem problema de freio, ele vai demorar para frear. Aí a equipe tem que colocar uma carga aerodinâmica maior no carro. Com carga aerodinâmica maior, o carro não vai andar. A conta é fácil.
Eu acho bacana. É meio lógico isso. Se você precisa de. Se o carro tá com. Você precisa de mais espaço para frear, você não pode correr muito.
Não pode dar vacilo. E ainda mais numa carnificina igual aquela pista da Arábia Saudita, né? E só para efeito de registro, o Mick Schumacher tá bem e corre na Austrália.
E, obviamente, só que, obviamente, ele não seria elegível pelo troféu Robert Kubica, né?
De jeito nenhum.
Mas, Rodrigo, mas olha só, aí é que tá. Mas aí nós temos um parênteses muito importante. Ele não correu, não foi pelo. Não é que. Assim, ele até estaria, em teoria, ele estaria apto a correr. Ele estaria apto a correr. Esse chapéu é uma bosta. Eu vou ter que fazer um recall lá com a Aline.
Em teoria estaria. Na prática, para evitar outros problemas.
Não é nem questão de problema físico, é problema de, tipo assim, o carro, tipo assim, não, porque a Haas é aquela parada, não tem muito como repor, né, peça. Ainda mais agora que não tem o dinheiro do Mazepin, né?
Cara, o Gene Haas tem verba pra caralho. O problema não foi esse, não, o problema foi simplesmente, o Mickey falou isso. Falou, não, dependesse só de mim, correria, mas os médicos acharam por bem não correr...
Deixa quieto.
Tá certo.
A propósito, o pessoal que tá boiando com o negócio de pontuação, existe um site, está em inglês, obviamente. Se você puder colar aqui embaixo, aqui, eu agradeço, eu colei no chat aqui do lado. É formula1points.com/alltime, que ele mostra todas as pontuações de todos os pilotos em todas as épocas e permite traduzir em cada. Era, por exemplo, como seria o campeonato de 2021 na época do 10-6-4? Nós temos. Tem lá.
Tá aí nos comentários, pessoas. Sim. Vamos mudar de assunto? Porque agora o assunto, muito pelo bom. Menos, é positivo pra gente. Falar da Fórmula 2. Falta aí pouco mais de 18 minutos pro fim da nossa live. E o Felipe Drugovich conseguiu um terceiro lugar. Quarto na pista, mas o dia que Ruggs foi desclassificado, ele herdou o pódio. E aí, na corrida 2, ele venceu tranquilo. Ah, não foi tão longe a distância. Sim, mas ele liderou do início ao fim. Só perdeu a primeira posição quando foi pro box fazer o seu pit stop. E depois que todo mundo parou no box, ele reassumiu a liderança e de lá não saiu mais para vencer. E assumir a liderança do campeonato. Acho que é o primeiro brasileiro que assume a liderança do campeonato. O Bruno Senna não chegou a ser líder quando foi vice-campeão. E o Lucas de Grassi também não. Eu não lembro o Nelsinho Piquet, na época da GP2, né, com o Hamilton, se em algum momento do campeonato o Nelsinho assume a liderança. Acho que não também. O Nelsinho, ele se recupera muito no campeonato, mas ele não chega a assumir a liderança. O Hamilton lidera do início ao fim.
Qual ano? 2006?
Mas o fato é que agora temos Felipe Drugovich liderando e numa equipe que ele está enturmado e num carro que nasceu muito bom e num time que gosta dele pra caramba. Eric é a receita perfeita para lutar pelo título. E ele vai lutar pelo título.
Ô, Rodrigo, só um parênteses. Você diz que o Nelson Piquet nunca liderou a GP2? Ele lidera sim. Em 2006 ele lidera a primeira etapa. Ele vence a primeira corrida em Valência e depois ele fica em quarto. Aí ele marca 12 com 4, 16 pontos. E aí ele. 15, aliás. E aqui parece 15, não sei porquê. E aí aparece liderança com ele. Então, sim, o Nelson já liderou a GP2. Ele, pelo menos.
Na primeira corrida?
Na primeira corrida.
Isso não deveria valer, né? Se ele conseguiu ganhar a primeira corrida, óbvio que ele vai liderar a primeira corrida.
Mas lembre-se, Rodrigo Vilela, que são duas, tá? Eu digo assim, liderar depois da etapa toda. A feature e sprint, entendeu? Então, depois da feature e da sprint, ele lidera o campeonato, porque ele tem o primeiro em quarto.
Bom, aí sim.
Esse ponto.
Aí já é um pouco mais lógico. Senão fica aparecendo aquele time de futebol que ganha um jogo, ah, somos líder. Aí termina rebaixado.
Aí vamos lá, segunda etapa também. Mas,
eu quero que você fale do Felipe Drugovich.
Sim, beleza. E é ótimo. É ótimo ver o Drugovich, né, que fala, liderando a GP2, né? Ainda assim, caros, não comemorem.
Lógico, são só duas corridas.
Não é nem por isso. Não, eu digo assim, no sentido de. Ah, lá, porque sempre que aparece um BR se destacando nas categorias de base, sempre tem um azucrinaldo pra chegar e achar que é o novo Adalto.
Isso sempre vai ter.
Sempre tem. Sempre tem. Então, gente, olha só, pessoas de cara, não comemorem, tá? Só lembrando que se o Pietro, que é neto do cara que só abriu a Fórmula 1 pro Brasil, se nem ele conseguiu vaga porque ele não tinha dinheiro, vocês acham que o Drugovich vai conseguir isso?
Bom, ele tem grana pra caralho.
Eu acho meio difícil. Não, grana não, tem, mas pô, não quer
só
dizer.
Pra dizer não, o problema, só pra dizer, o problema é dinheiro, tem. É. Inclusive do lado dele tá escrito Drugovich, não é de enfeite. É a empresa da família. Enfim. E é um dinheiro que nunca vai acabar, porque é da família. Lyle Lawson, que venceu a primeira prova e venceu bem a primeira prova, na segunda corrida deu um azar daquele, foi sair do box, saiu apressado, o mecânico não colocou o pneu e ele ficou parado na saída do box sem um pneu e sem a corrida também.
Desnecessário.
Ai, meu Deus do céu, tem coisa só a Fórmula 2 nos propicia. Ele tá liderando o campeonato, ele tem... Deixa eu ver quantos pontos que ele tá. Nossa, nem falei a classificação da Fórmula 1, né? Leclerc 45, Sainz 33, Verstappen 25, Russell 22, Hamilton 16.
Não, é claro que tem que ter os memes, né? Sem meu carro potente, 2 segundos por volta, eu não consigo. É, não consegue. Nunca chega, né? Quando tem um... Quando não tem melhor carro é difícil, né, negão? Aí fica difícil.
Eric, não existe campeão com pior carro. Eu já briguei uma vez com gente por causa disso. Não existe.
Vamos falar. Ô, Rodrigo, com o pior carro, de fato, não. Mas com o carro que não é o melhor do grid, sim, existe. Sim, existe. No
mas com campo, mas com carro ruim não existe. Tem muito piquesista que fica... Não, porque em 81 o carro da Braba não era ruim.
81, não. 81 não digo. Não, apesar de que assim, o que a gente pode botar na conta mais ou menos, 87, sei lá.
Não, 87 o Williams sumiu do mapa. 87 o Piquet brigava com o Manso só.
É.
O último piloto campeão que não tinha o melhor carro é o Schumacher em 95. Mas mesmo assim, aquela Benetton era um diabo.
94 também, eu acho.
Ah, 94 era ali, Benetton... né? 94 ganhou porque o primeiro que o Rio foi burro e segundo a Benetton jogou sujo. Classificação da Fórmula 2, Drugovich 45 pontos também. Lyle Lawson 34. Richard Verschoor 32. Yuri Vips 28, Theo Pourchaire 25, Enzo Fittipaldi 0. Mas ele andou bem, tá? Ele andou bem, 11º, quase que ele conseguiu pontuar, largou as duas em 16º, né? Ruim nos treinos e melhorou bastante na... Dennis Hauger consegue o primeiro ponto de um norueguês na Fórmula 2 e o Frederik Vesti ainda não emplacou. Mas isso é normal.
Acontece.
Tivemos 2 pilotos excluídos. Olha.
Oi.
O Symbolo Bashi e o Amaury Cordell foram desclassificados.
Como assim?
Não vai fazer diferença. Um está em antepenúltimo, o outro em último no campeonato. Não muda nada. Vamos para o que interessa. Faltam 10 minutos. 10 minutos para a gente falar da insanidade da última volta.
Porra. Mano, que sensacional.
Bom, vamos lá. É, o time Sérgio Lago tá festejando até agora. O time André Dueck tá xingando até agora. Ah, Rodrigo, você sempre diz que é contra da Totó e... Né? É piloto ganhando da Totó porque você comemora um monte de coisa contra o Brad Keselowski. Sim, comemoro.
Sim.
Tem uma diferença somente entre a vitória do Ross Chastain ontem e o que o Brad Keselowski faz. O Keselowski, ele entra na pista já disposto a bater nos outros para ganhar a corrida. O Logano também. O Lobão tá tão ruim, ninguém nem lembra dele, que ninguém lembra que ele existe. O Chastain tomou o totó do AJ Allmendinger e do Alex Bowman. E ele resolveu devolver.
Ué, justo.
Ele tomou justo. O totó primeiro. O Allmendinger jogou ele longe lá na curva 14. Aí chegou na 19, ele não deu um bump no Allmendinger. Ele deu um strike.
Ele deu um rider kick praticamente, né?
Aí que aconteceu? Tava visível. Quando eu vi a cena, antes da freada, que os dois começaram a bater, eu falei, caraca, o Allmendinger vai tirar o Bowman da liderança. Não deu outra. O Allmendinger passou reto, tocou no Bowman. O Bowman foi pra área de escape, o Chastain passou e venceu. No dia do aniversário do dono da equipe, Trackhouse, Justin Marks fazia aniversário ontem. E comemorou vencendo. A primeira vitória da Trackhouse, que se intitula a equipe mais diferente que vai existir na NASCAR. Eric Von Draxler, chegou o dia do Homem Melancia. Chegou o dia da Trackhouse. Quando eles disseram que estavam entrando na NASCAR para ficar de vez, não era brincadeira. Muita gente riu. Quando via Daniel Soares lá atrás, foi ter um carro um pouquinho melhor e eles estão nas cabeças.
Eu só acho errado jogar a melancia fora inteira no chão, né, porra?
Estragar. Eu acho um desperdício, né? Pô, só porque a família cuida de melancia que você vai desperdiçar comida, né, seu bosta?
Eu acho que você é uma porra, babaca, velho. E assim, mas vamos combinar, gente. Cara, eu tava até falando aqui na pré-hora do programa. A corrida em Austin é meio engraçada porque, assim, era ao mesmo tempo que ela é ao mesmo tempo que a corrida em Austin é chata, opinião minha, tá? Ao mesmo tempo que é chata, ela é insana de legal. Por quê? Porque, tipo, só os carros andando lá na pista lá é meio estranho. Por quê? Porque é uma pista, pros padrões da NASCAR, muito longa.
Acabou
a bateria?
Tem que carregar.
Boa. É uma pista muito longa para os padrões da categoria, apesar de que aí é uma coisa que eu vou me contradizer. Por quê? Porque eu acho Austin uma pista longa, mas eu não acho é o Cash Lake longo para NASCAR. Eu não entendo. Porque o Cash Lake também é uma coisa que deveria ir. Então o que acontece? E a pista de Austin, ela não foi montada para ter uma NASCAR, ela foi montada para Fórmula 1. Ela tem todo um aparato para Fórmula 1. Ela não tem essa coisa de. Não foi feita pensada para NASCAR. Ela foi pensada só cá. Aliás, ela não foi pensada para o automobilismo americano.
Ela foi pensada para o europeu.
Ela foi pensada para o automobilismo europeu. Só que.
Aí como que os americanos detectam isso? Usando a área de escape como se fosse pista.
É normal, ué. Ué, isso é NASCAR.
Isso é NASCAR, isso é legal pra caramba.
É assim, é isso que eu falo, é insano.
Limite de pista é onde o pneu conseguir acelerar.
Não, limite de pista é aquela. É a parede. Limite de pista é ali. É a parede, sim.
Sensacional.
Não, é sensacional. E claro, e assim, final. Mano do céu, parece.
Aquela última volta foi horrível. Sensacional. Caraca, e quanta parece. Gente favorita começou a ficar no caminho. O próprio Daniel Soares ganhou o primeiro segmento, tava liderando com o Chastain ali perto, né? Mas o Daniel Soares liderando numa da relargada, pneu fura.
O Dinger que venceu no sábado tentando varrer, né? Não conseguiu.
Mas venceu no sábado. Aliás, registre-se no sábado. Estamos quase acabando a live, já vamos começar a encerrar o assunto. Registre-se no sábado a brilhante nona posição de Miguel Paludo depois de ser tocado e parado em último. Completa na nona posição. Já passou da hora da JR Motorsports dar um carro em tempo integral para ele. Passou muito
e tempo. E outra coisa também, Rodrigo, não sei se estou falando besteira, mas como a pista, o fato da pista ser moldada para o automobilismo europeu, e tem muita área de escape, né, você não tem tanta bandeira amarela por acidente. A não ser quando a situação é realmente, realmente problemática. Mas, tipo, o cara bater e rodar, ele vai cair pra último.
Sim.
Cai pra último e não tem. E assim, e não tem bandeira amarela pra recuperar.
Não.
Geralmente, não tem. O cara se ferrou, mas aí acontece, o cara volta cuspindo no maribondo. E aí é aquela.
Exatamente.
E aí é como a gente já ouvia muito, né, a dinâmica da NASCAR, né? Mas é aquela. Assim, cara, foi sensacional, cara. Austin é demais. Austin é demais. Corrida de Austin é demais. E eu sinceramente estou contando os segundos para a corrida de Elkhart Lake. Ah, mas tem Sonoma, tem Glenn. Não, é Elkhart Lake.
E em Elkhart Lake quem vai estrear é o Tasso Marques, né? Que vai fazer.
Na Cup, né?
É. Vamos ver o que vai sair. Legal pra caramba. Ótimo. Que apareçam mais. E eu quero ver o Miguel Paludo andando no, nos. Também em Elkhart Lake. Vai ser sensacional.
Eu quero ver o Paludo na Cup logo também.
Eu também quero.
Isso
sim. Em tempo integral. Na Truck também, Series, né? Quem venceu foi o Zane Smith. A Hayley Deegan acabou batendo. Uma das confusões, ela foi acertada, acabou abandonando. Já no terceiro estágio. Por pontos, o líder da NASCAR é o Chase Elliott, que tem 208. Mas ele não venceu nenhuma prova ainda.
Apesar de que é o líder.
Estamos no começo, são só 6 provas, um total de
26 na temporada
26,
regular.
26, né? Na regular.
Você faltam
20. Enfim.
Você faltam 20. Apesar de que também, né, Rodrigo, tem mais uma coisinha. É, o líder de pontos, ele classifica
para
os playoffs. Mesmo que ele não esteja, ele não tenha vitória ao longo do ano.
Sim. A não ser que 16 pilotos vençam.
Aí ele se ferrou.
Aí ele se lasca. Vambora, Eric.
Bora, né?
Bora, já tá na hora de ir embora. Tem algum destaque final?
Cara, destaque final que eu posso dizer aqui é o seguinte. Eu só espero que a Fórmula 1 continue essa. Voltei lá pro começo, né? Que a Fórmula 1 continue essa coisa sensacional pro que tá nessa temporada. E principalmente que eu quero que o Verstappen se ferre muito nesse ano. Eu quero que ele se ferre muito, de todas as formas possíveis, imagináveis, sabe? Porque porque sem brincadeira, aquilo o cara tá, eu tomei ranço dele. Eu tomei ranço. Eu fiz aquela. Eu tava vendo corrida lá na casa da Janai esse final de semana. Aí eu comentei com ela sobre o fato do Max parecer uma tilápia. E ela olhou pra cara dele e falou assim: pior que parece.
E quando, agora ferrou.
E quando a Janai comenta alguma coisa com certeza sobre automobilismo, lembrando que ela entende tanto de automobilismo quanto de física quântica, é a hora que você para e você vê. Sim, o negócio procede. Então. É isso,
o ódio, né, do Eric pelo Verstappen é o mesmo que eu tenho pela Ferrari. Então tamo bem, pessoal. Meu destaque final vai ser pra falar mal de muita gente no esporte motor, mas não tô nem aí. Eric, que evento que nós tivemos em Interlagos esse fim de semana?
Ah, bem lembrado, não, né? Pois é,
você sabe o que eu vou falar já, né?
Já sei.
Tivemos o Lollapalooza.
Uhum.
E eu, Rodrigo Vilela, e imagino que o Eric também não viu, não vimos nenhum piloto, nenhum dirigente, nenhum dono de equipe, nenhum dono de categoria, nem mesmo nenhum torcedor fanático fazer nota de repúdio, xingar, espernear, da mesma forma com que foi feito no, na hipótese dos grupos da UESP, que cuidam da 4ª, 5ª e 6ª divisão do Carnaval de São Paulo, mais conhecido como desfile de bairros, a hipótese deles desfilarem.
Só reiterando o que ele acabou de falar, 4ª, 5ª e 6ª divisão. Para quem conhece o canal, para quem tá boiando mais ou menos, seria mais ou menos o equivalente ao daqui do Rio de Janeiro, não conheço, tá? Mas enfim, ao desfile da Intendente Magalhães. Que são as escolas da Rabeira, lá de baixo.
Que era somente para tentar agrupar em um lugar e não ter problemas de
logística.
Estou desinformado sobre isso, não sei se vai desfilar no Butantã, no Guaianazes, nos locais que desfilam sempre. Não sei se ficou acordado ainda. Mas eu não vi essa revolta. Pessoal, principalmente o esporte a motor, que se gaba tanto de ser um esporte de paz, pode começar pela atitude de muita gente, né? E larguem o preconceito de lado, que é como o Jonathan acabou de escrever aqui, resume a grana. Então, com certeza, essa gangue toda só pensa em dinheiro.
Cara, olha só, só uma coisinha. Se a gente for levar, porque um dos argumentos que eu vejo sobre isso, o assunto fugiu, mas cabe mencionar. Uma das coisas aqui é porque é coisa do demônio. Porque é contra Deus. Gente, só uma coisa muito importante pra vocês aqui, tá? Assim, se você não gosta de olha só.
Rápido, porque já estouramos o tempo e não quero estourar mais.
Não, beleza. Pois é, vamos lá. Assim, se você, jovem, né? Jovem mancebo, que quer ser, se achar o máximo. Se você não, por exemplo, se você não gosta do programa que você tá vendo. Aqui, eu vou mostrar uma coisa muito, muito legal aqui, ó. Um evento que existe aqui chamado controle remoto. Geralmente ele fica nesse botão destacado aqui, né? Pode ser esse aqui do lado também, pode ser aqui também, mas enfim. Esse botão aqui, ó, esse botão aqui, que é o botão de desligar a TV. Se você não, você aperta aqui, ó, pum, desliga. Você não vê mais o programa, entendeu? Você não gosta, ou então, por exemplo, tô no YouTube, beleza. O YouTube, ou qualquer outra página também, o navegador, eu vou mostrar aqui pra você, tutorial aqui do Eric, olha só. Tem esse botãozinho aqui, esse botãozinho que tem um X aqui no canto, tá vendo aqui? Esse botãozinho aqui, geralmente, né, em circunstâncias normais, ele serve para o quê? Para fechar o navegador. O que que significa? Você não é obrigado a ver uma coisa que você não gosta. Quando você não vê, você apenas fecha. E cala a boca! Quando você chega e fala, pai, quando você começa a fazer propaganda negativa, é propaganda. Valente, é propaganda. Então assim, gente... Ah, odeio o carnaval. Cara, é um jeito que você tem. Eu não gosto de carnaval. Eu devo ser o único 021 na face da terra. Eu não torço pra nenhuma escola de samba. Mas mesmo que eu fico penteirando essa coisa gorda aqui do lado, porque eu não gosto de carnaval. Porque ele fica curtindo o carnaval daqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele é de Santos. Ele tá na outra ponta da BR-101. Ele é de Santos. Ele curte carnaval. Mas, pô,
as pontas da BR-101 são longe pra caramba do Rio e de Santos, Eric. Caralho.
Sei lá, velho.
Pô, a BR-101 começa lá nos confins do Rio Grande do Sul e termina no Rio Grande do Norte.
Qual é a estrada, Rio Santos? Eu não sei, Rodrigo. Rodrigo,
nós estamos longe.
É Rio das Ostras, enfim. Então, cara, você não gosta de carnaval? Cara, fica fazendo propaganda. Porra, é babaca. Ah, não gosta de carnaval? Não vê o carnaval. Vai viajar, vai descansar, vai... sei lá... Vai pegar, faz o que você quiser, mas não torra quem gosta.
Não torra quem gosta. É um dia, gente.
Eu vou pra casa da Janai. Fazer coisa que vocês deviam fazer com mais frequência, propósito.
Ou seja, o Eric viaja. Como diria Renato Russo, um dia a gente aprende, Eric. Boa noite pra você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês. E toma vergonha nessa cara. Bando de lazarento. Larga de ser chato.
Pois é. Pumbas. Se Interlagos é pista pra corrida e não pra carnaval, também não pode ser pra Lollapalooza, né?
Né?
As duas caras do povo é a coisa mais linda do mundo. Pessoal, a gente vai encerrando. Eu espero que eu consiga fazer o encerramento aqui no vídeo, mas vamos tentar. Enfim, grande abraço pra todos vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Amanhã tem mais boletim. Tem na quarta, tem na quinta, tem na sexta. Vamos alimentar bastante nossos shorts também. E segunda-feira tem mais live. Certo, pessoal? Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!